Você fecha os seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Repete comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber do teu evangelho, da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu declaro que eu receberei a palavra de Deus com revelação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo com vocês que, sim, que tem muito, talvez vai te confrontar bastante. Toda palavra confronta, mas eu quero que ela confronte você em amor. Que a palavra, o título da palavra é Vendo Como Deus Vê. Fala assim: vendo como Deus vê. Como você sabe, Deus tem um plano para nós, para cada um de nós. Mas Deus tem um plano para todos os seus filhos. Fala assim: todos os seus filhos. Na verdade, para todas as pessoas que habitam nesse planeta, Deus tem um plano para elas. Só que algumas não entenderam que são filhos e estão andando desgarradas pelo mundo. Alguns, como vocês, já entenderam que são filhos e estão aqui. E por isso que você está aqui. Talvez você esteja nos visitando e talvez você ainda não tenha declarado que você é filho de Deus. Mas sempre tem oportunidade e eu vou dar essa oportunidade no final para você declarar isso. Mas o que eu quero te trazer é que muitas vezes nós vivemos as nossas vidas, vivemos a vida cristã não em função de Deus, mas em função de nós mesmos. E tem um texto na palavra de Deus, eu quero pedir que você abra esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Abra o texto, por favor. Se você tiver algum changeman do seu lado, fique tranquilo. Changeman, quem é mais velho sabe o que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que a palavra de Deus está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte: que se você viver a sua vida cristã em função de você mesmo, daquilo que acontece aqui, e não em função de Deus, o que vai acontecer com você? Presta atenção aqui. Se você viver a sua vida cristã em função de você mesmo, pensando na sua vida, pensando nos seus alvos, você vai ser a pessoa mais infeliz. Por quê? Presta atenção. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Sim. Então Deus tem uma vontade para mim e para você, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas quando você não cumpre essa vontade, quando você não, como filho agora, isso é para filhos, quando você não faz a vontade de Deus, você não se sente preenchido, porque não foi para isso que você foi feito. Deus agora te transportou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. E agora Deus deseja que você viva de uma forma diferente. O problema é que quando você vive a vida cristã em função dos seus planos, em função daquilo que você deseja e não daquilo que Deus deseja. Quantos estão me acompanhando? Se você viver a sua vida cristã em função de você mesmo, dos seus planos, e quando os seus planos não acontecem, quando os seus alvos não acontecem, você fica todo murushiba, todo triste, caidinho, você fica chateado. Por quê? Você tinha planos para você tinha alvos para você, mas acontece o seguinte: Deus está jogando um xadrez, na verdade. um xadrez 6D, 100D, que ele está mexendo em todas as peças. Por quê? Porque ele sempre tem o melhor para nós. Fala assim: Deus sempre tem o melhor para nós. O grande problema é quando você acha que Deus não tem o melhor para você, que Deus não te ama, e você não experimentou desse amor, e aí você sempre vai ter dúvida do plano de Deus para você, daquilo que Deus tem para você. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Se você entender que Deus te ama, te amou ali naquela cruz, Ele deu o seu Filho por você, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Se você crê nisso, você sabe que você é amado, você fala assim: Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Porque na verdade Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro enviando o seu Filho para morrer por nós. E quando você entende do amor de Deus por você, você sabe assim: peraí, isso aqui não aconteceu, mas Deus tem o melhor para mim. Quando eu estava procurando um prédio antes de alugar esse, eu vi vários prédios. E teve um prédio que eu fiquei todo assim, era lá no centro, lá na, do lado da Marechal. Só que ele era escondido, mas era um prédio enorme, maior que esse aqui, do tamanho praticamente do outro que a gente tinha, vários andares, não tinha elevador. E tinha várias coisas, e eu achava que era aquele. Aí eu comecei a... mas aí eu cheguei uma hora e falei: peraí, mas isso aqui é o que Deus tem para nós? Isso aqui é a vontade de Deus ou é algo que a minha alma está querendo? Os irmãos estão me acompanhando? Amém. E aí por conta disso, o que, que aconteceu? Eu cheguei e falei: não, pera, alma, fica quietinha aí, aquieta a alma. E aí eu cheguei e falei assim: Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. O que, que aconteceu? Não deu certo. E eu cheguei e falei assim: Deus tem um melhor para nós. Deus tem um prédio melhor. E você está sentado aqui agora nesse salão. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Mas tudo depende de você entender que Deus tem um plano. Deus não te largou na chapada. E não importa o que aconteça, Deus está querendo sempre que você aprenda nessa situação, que você, naquela desilusão que você teve, naquela notícia triste, ou alguém que você perdeu, aconteceu algo ruim. Deus quer sempre que essa situação seja transformada em bem para você. Mas tudo vai depender da sua confiança que você tem em Deus, da sua confiança que você tem que Ele tem um plano bom para você. Porque o trabalho do diabo, da carne e do mundo, que são os seus três inimigos, é que você tenha dúvidas do amor de Deus, que Deus não tem um bom plano para você. Na verdade, Deus está querendo te condenar, Deus está querendo te trazer miséria, Deus está querendo te trazer e levar para o buraco. Mas quando você tem a certeza de que Deus te ama, você fala: Senhor, eu sei que o teu plano é o melhor. Eu sei que o que não é bênção é maldição. Se eu não conquistei isso, é porque o Senhor sabe que aquilo ia me trazer. Ai, eu não passei no vestibular. É porque Deus quer fazer forjar algo em você. Deus quer moldar algo em você. Ai, eu não passei naquele emprego que eu queria tanto. É porque Deus está querendo fazer algo na sua vida, naquela situação. Eu quero contar a história de um homem que viveu assim. O nome dele é Paulo. Um tal que era Saulo antes, apóstolo Paulo. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero trazer esse exemplo desse homem, como ele viveu, para você entender. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Antes de eu começar esse texto, eu quero te falar. Ele estava lendo isso aqui, estava escrevendo isso aqui, e ele estava preso em Roma. Você não está lendo algo de alguém que estava passeando, viajando, andando num cruzeiro. Não, ele estava preso. Então, só para você entender o contexto que ele estava falando aqui na carta, presta atenção. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Repita comigo, a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Regozijar significa me alegrar. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Sabe, primeira coisa que a gente percebe aqui na vida de Paulo é que ele olha para o passado dele com discernimento. Sabe, Paulo não fica remoendo as feridas do que ele passou. Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Paulo quase morreu várias vezes. Ele era perseguido, ele era chicoteado, ele foi preso junto com o apóstolo, estava lá preso, lá na cadeia. Sabe, situações que ele passou, naufrágios que ele passou, tudo mais, e ele não ficou lá, oh Deus, oh vida, oh o que eu fiz, não. Ele chegou e ficou, falou assim, não, peraí. Sabe, ele entende que tudo o que aconteceu com ele estava na soberania de Deus. Ele sabia que o diabo estava trabalhando contra a vida dele, mas ainda que o diabo estivesse trabalhando contra a vida dele, tudo o que acontecia tinha a permissão de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então a ótica de Paulo pelo que aconteceu na vida dele, ele olhou e ele nunca olhou que, ah meu Deus, oh que tristeza, oh eu cheguei até aqui, olha o que eu estou ganhando uma prisão. Não, ele estava olhando e falando assim, nossa, que bênção que eu vivi, cada situação me fez crescer, me fez cada vez mais forte. O Senhor, as experiências que eu tive com Deus nessas situações, quando eu estava numa situação, fui buscar o Senhor. Lembra Paulo? A gente não sabe que era o espinho na carne. Quantos lembram daquela passagem do espinho na carne? Alguns dizem que era perseguição, outros dizem que era uma enfermidade. Mas aí Paulo foi lá e orou 3 vezes, pedindo ao Senhor que afastasse esse espinho na carne da vida dele. E o Senhor veio e falou para ele, a minha graça te basta, não vou tirar esse espinho. E aí o que aconteceu com Paulo? Paulo chegou e falou assim, não, ai, esse espinho não dá para continuar não. Ele falou, tá bom Senhor. E depois mais para frente ele diz o quê? Obrigado Senhor por esse espinho, porque se eu não tivesse esse espinho, eu ia me tornar uma pessoa soberba. Então Paulo, ele sabia que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, ele estava enxergando a vida dele, não sob a ótica dele, não sob a ótica do mundo, como o mundo enxerga. Ele estava enxergando a vida dele pelo prisma de Deus, pela forma como Deus olha. E ele sabia que ele não era cidadão desse mundo, ele era cidadão do reino, como eu e você, nós somos. Por isso que se você vive a sua vida em função desse mundo, do que esse mundo pode te proporcionar, você vai ser o mais infeliz dos homens. Porque você não nasceu para viver assim. Você nasceu para viver enxergando pelo prisma de Deus, pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus. Quando você enxerga a perspectiva de Deus, você entende tudo, você começa a entender o plano dele total. Então Deus não pode deixar algo acontecer aqui, senão vai influenciar ali, e assim por diante. Só que Deus, ele consegue jogar em 1 bilhão de tabuleiros ao mesmo tempo, o xadrez que estou falando. Mas nós, na nossa pequenez, na forma de pensar, muitas vezes a gente acha que Deus não está do nosso lado. Não, ele está. Ele tem o melhor. Eu, por exemplo, eu procuro ser um bom pai. Eu sei que eu não posso dar um carro para o meu filho. Ele tem 12 anos. Porque eu sei, se eu der um carro para ele, ele vai achar que o carro é uma bola de boliche. E vai talvez achar que as pessoas são os pinos. Então eu, como um bom pai, eu não dou um carro para ele. Porque eu sei que ele não está apto a dirigir. Quantos estão me entendendo? Hoje, isso não quer dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, óbvio, né? Tem a idade para ele ter, para poder dirigir com 18 anos. Mas, irmãos, estão me entendendo ou não? Por quê? Se eu der isso para ele, eu sei que ele vai acontecer algum acidente, porque ele não tem aptidão ainda. A mesma coisa conosco. Deus muitas vezes não dá coisas para nós, não dá algo para nós, porque ele sabe, se eu der isso aqui agora, o meu filho não tem sabedoria para lidar com isso. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então a grande questão na minha vida e na sua vida é nós entendermos. E Paulo, olhando para o passado, vendo tudo que aconteceu na vida dele, ele chega, olha e fala assim: peraí, e tudo que ele vê, os sofrimentos que ele teve, ele vê um propósito divino. Não, por conta disso, aconteceu aquilo, e agora eu estou mais próximo de Deus. Quem lembra da história de Jó? Quem lembra da história de Jó? Vocês lembram que Jó era um homem muito... Ele tinha, na verdade, ele tremia de medo de Deus. Ele não só temia Deus, ele tremia. E ele praticava sacrifícios para os filhos dele, para Deus, em função dos filhos, já imaginando, porque ele tinha medo de Deus. Quantos lembram disso? Só que Deus não era assim. E Deus permitiu Jó passar por situações difíceis para Jó enxergar que Deus é outro Deus, que ele tinha que ter um outro relacionamento com Deus. Os irmãos estão me acompanhando ou não? O livro de Jó é isso. É nós enxergarmos Deus, enxergarmos a nossa vida sob a perspectiva de Deus. E quando Jó entendeu isso, a vida dele foi transformada. Mas a grande questão é que, se eu e você não enxergarmos a nossa vida sob a perspectiva de Deus, nós vamos ser os mais infelizes, porque nós vamos achar que a nossa vida se resume a esse mundo aqui. Deixa eu te falar, esse mundo aqui é um campo de testes. Fala assim: campo de testes. É um test drive, onde eu e você estamos aprendendo, estamos aplicando o evangelho, praticando. Para quê? Porque nós vamos reinar com Cristo. Mas para reinar com Cristo, eu tenho que praticar antes. E aonde você pratica? Fala assim: aqui na terra. Fala: aqui na terra. Então o desejo de Deus é que você seja um praticante da palavra aqui na terra, que você seja um embaixador de Deus aqui na terra. O problema é você e eu vivermos aqui na terra como se Deus não tivesse propósito nenhum na sua vida, como se você tivesse os seus planos e Deus não tivesse plano nenhum para você, e você viver do seu jeito, do jeito que você acha, pensar do seu jeito. Não, Deus tem algo para você, mas você precisa se amoldar à forma de Deus, olhar e viver. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu e você somos nobres, nós somos agora reis e sacerdotes. Nós somos conquistados pelo Senhor. O Senhor morreu na cruz por nós. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós reconhecemos que nós somos comprados. Só que Deus não nos trata... Nós somos comprados pelo sangue, sim ou não? Mas Deus não nos trata como escravos. Apesar de nós termos sido comprados, nós éramos escravos do capeta. Mas agora nós somos o quê? Filhos de Deus. Ele nos trata como filhos e filhos amados. Quantos estão entendendo? E ele deseja que você se porte como filho amado. O filho que não tem dúvida do amor do pai, ele sabe: não, se meu pai está falando isso, ainda que eu não estou gostando muito, eu sei que ele está pensando melhor para mim. Verdade ou não? Isso o que é enxergar pela perspectiva? Ainda que eu não estou entendendo, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daquele que me ama, que é Ele. Todas as coisas. Não importa o que aconteça, todas as coisas. Aconteceu uma situação, todas as coisas. Todas as coisas. Não são algumas, são todas. Por quê? Só vai cooperar para que... todas as coisas só vão cooperar se eu tiver a perspectiva de Deus. Se eu olhar da mesma forma que Deus olha. Se eu enxergar como Deus enxerga. Por isso que muitos crentes até se desviam, deixam de seguir o Evangelho, porque eles desejam que a vida deles seja do jeito que eles acham que deve ser. Mas aí quando eles trombam com a realidade, Deus fala assim: não, filho, eu não posso te dar isso aqui, senão você vai perder a sua família. Eu não posso deixar que você faça isso, senão você vai perder o seu casamento. Eu não posso deixar que você faça isso, senão você vai perder a sua vida. Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Quantos estão me acompanhando? Um bom pai não deixa a criança pequenininha enfiar o dedo na tomada, deixa ou não? Não. Ele protege o filho porque não quer ver o filho tomando choque. Mas às vezes o filho é tão, quer passar tanto do limite que o pai fala assim: deixa aí, deixa ele tomar um choquinho para ele aprender, sim ou não? É a disciplina. Então eu e você, nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Sabe, e detalhe, Paulo olha para os sofrimentos dele como abertura para novos caminhos, para o Evangelho. A palavra progresso do Evangelho tem um nome, desculpa o termo, é procope, significa avanço pioneiro. Na tradução, é como aqueles homens do exército que iam abrindo as trincheiras para abrir. Você sabe que o exército romano, né, os homens do exército romano, eles abriram a maioria daquelas vias que você vê na Itália, na Europa toda, foram abertas pelo exército romano. Lógico, com escravos e tudo mais, mas eles abriram. Para quê? Para que o exército pudesse passar. Para que os carros pudessem passar. Então ele sabia que os sofrimentos que ele passou, todos eles cooperavam para que o evangelho avançasse. Sabe, queridos, quando eu e você passamos por uma situação difícil, é uma oportunidade para o Evangelho avançar. Porque quando você passa por uma situação difícil, é a oportunidade que você tem de dar resposta como Cristo daria. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, você passa por uma situação no seu trabalho, o seu chefe te humilha. E aí? Como é que você vai responder? Você vai gritar, bater boca, xingar? Ou você vai chegar e dar resposta como Cristo daria? Todo mundo está te olhando. Ali está o crente. Ali está o Filho de Deus. Céus e terra estão olhando. Os anjos estão olhando. Todo mundo olhando. E aí? Que resposta que eu vou dar? Fecharam você no trânsito. Quantos aqui são fechados no trânsito? Levanta sua mão. Tem horas que você, seja sincero. Ainda bem que você não anda armado. Seja sincero, irmão. Aí, é nessa hora que você está dando a resposta. É nessa hora que você vai dar a resposta de mansidão. É nessa hora que você vai olhar e falar assim: não, eu sou filho. Eu não vou fazer isso aqui, não. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para abençoar, não para amaldiçoar. Eu queria xingar aquele cara. Eu queria amaldiçoar ele, mas eu vou abençoar ele. Aquela pessoa que te persegue no trabalho. Quantos estão me acompanhando? Sabe, quando você vive dessa forma, você entende, peraí. E aí, o evangelho vai crescer, porque as pessoas vão olhar e falar assim: ó, esse aqui, rapaz, aqui é, essa moça aqui, ela é diferente. Ele podia ter mentido, não mentiu. Ele podia ter feito isso, não fez. Perdeu o emprego assim mesmo, mas ele estava ali pensando no Deus dele, que ele sabia que papai do céu não gostava. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, os sofrimentos que nós passamos, você precisa olhar pela ótica de Deus, e não pela ótica do mundo. Para agradar o mundo, e sim para agradar a Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa, Paulo olhava para o presente com alegria. Fala assim: com alegria. Então, Paulo viu sua prisão como frente, abertura de novas frentes do Evangelho. O que que Paulo estava falando ali? Ele falou assim: olha, a guarda pretoriana inteira sabe que eu sou crente e eu prego o evangelho para eles. Todas as, porque Paulo não era tratado como qualquer um. Paulo era tratado na casa dele, ele podia ficar na casa dele, ficava um guarda lá com ele e ficava um discípulo dele sempre lá acompanhando. Só que iam trocando os guardas. Só que nessa de trocar guarda, o que Paulo fazia? Adivinha o que Paulo fazia? Ele ficava lá amaldiçoando o guarda que estava lá com ele? Não. Falava assim, guarda, vem tomar um café. Não, café não, porque acho que café não... Vem tomar aqui um vinho, vem comer um pão comigo. E falava de Jesus. Você imagina quantas pessoas... E aí ele começou o raio de influência, não só todas as pessoas que eram ali de Roma, que eram da alta, ele começou a levar a palavra, levar o evangelho, ou seja, ele falou assim, cada situação é uma oportunidade, fala uma oportunidade, para pregar o evangelho. Ele podia estar lá, ó vida, ó céus, ó... Não, ele escolheu dar uma resposta de nobre, de filho de Deus. Ele falou assim, eu não vou reclamar, eu vou honrar o meu Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou colocar o nome de Deus acima de todas as coisas. O guarda ali olhando, mas você é preso e você me trata desse jeito. É, porque tem algo para você que ninguém pode dar, é Jesus Cristo. E aí ele começava a falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas começavam a experimentar de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Sabe, Paulo viveu de tal modo lá em Roma, preso, mesmo algemado, que os outros irmãos falaram assim, começou a falar assim, poxa, ele é algemado, podia estar lá, está preso, nós estamos aqui soltos. Olha só a atitude de Paulo nessa situação. Aí começou a levantar um avivamento lá em Roma para levar a palavra de Deus. Os irmãos começaram a falar assim, com mais ousadia, com mais intrepidez, a levar o evangelho. Talvez se Paulo tivesse ido como um homem livre, aquilo não teria acontecido. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus sabe de todas as coisas. Talvez se Paulo simplesmente chegasse lá, como ele chegou em Atenas, não ia dar muita coisa. Mas o que aconteceu? Paulo começou a levar o evangelho com ousadia, com intrepidez, mesmo preso. E aí, os outros irmãos começaram a se inspirar em Paulo. Começaram a falar de Jesus, fala assim, não, peraí, olha Paulo como ele trata lá os guardas pretorianos, vamos tratar os outros guardas assim também, em vez de falar que nós somos amaldiçoados por eles, vamos começar a declarar a bênção de Deus, vamos pagar o mal com o bem, e começaram a declarar a palavra de Deus, começaram a declarar, sabe querido, comece a declarar a bênção de Deus naqueles que te perseguem, você vai ver o que vai acontecer. Aquelas pessoas que estão querendo o teu mal, não queira o mal dela não, começa a declarar, levanta a sua mão, abençoa ele e fala assim, eu declaro ele abençoado, eu declaro a vida de Deus, eu declaro que ele vai ser transformado, que ele vai ter uma experiência. A melhor vingança que você pode dar para alguém é ele se converter. A melhor. É ele ter uma experiência com Deus. É a melhor coisa, porque depois que ele tiver uma experiência, acabou. Não vai ter mais perseguição, quantos estão me acompanhando? E a vida dele vai ser transformada, e foi porque, ou seja, aquela perseguição que estava acontecendo na sua vida, peraí, se não tivesse talvez aquela perseguição, você não ia orar pelo seu chefe, mas agora que você está sendo perseguido, agora que eu vou orar, agora que eu vou declarar. Você sabe que nós estamos encerrando o nosso contrato com o outro prédio, e o proprietário acha por bem que a gente tem que cuidar do prédio dele até a gente morrer. Telhado lá, cuidar. E aí eu cheguei e falei, Senhor, sabe, na hora você fala assim, mas meu Deus, dá vontade de dar uns tapas, né? Mas aí eu lembro que eu sou crente, e eu lembro que eu sou pastor. Aí eu falo, não posso fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou orar, vou declarar na vida dele, vou declarar a bênção de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor na vida dele. Tá lá na minha, meu caderninho de anotação, quer dizer, tá no celular, tá lá. Mas é grande a minha lista de anotação. E aí eu estou lá orando por ele. Quando vai acontecer isso? Não sei. Será que ele vai entrar com processo? Não sei também. Mas eu vou continuar orando pela vida dele. Quantos estão me acompanhando? Porque isso está gerando algo em mim. O que o diabo quer? Que eu tenha raiva dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Que eu tenha ódio dele. Mas Deus quer transformar o que na minha vida? Que eu pague o mal com o bem. Que eu ande a segunda milha, então eu vou dar a segunda milha, eu vou declarar na vida dele, eu vou chamar a existência, não sei o quê, esse é o meu papel, eu sou filho de Deus, eu sou nobre, eu não vou dar a resposta como a ralé dá, brigando, discutindo. Quantos estão me acompanhando? Fala assim para o seu irmão, você é nobre, dê resposta como nobre. Outra coisa, Paulo não azedou o coração dele pelos críticos, sabe? Tinham pessoas que criticavam Paulo, porque Paulo chegou lá e começou a ver um burburinho lá. Paulo começou a levar a palavra, e tinha outros também que queriam levar a palavra, e ele disse que tinham pessoas lá que tinham inveja dele. E ele chegou e falou assim: olha, não importa se estão levando, eu quero o seguinte, o evangelho está sendo levado? Estão falando do evangelho? Então, se é porque querem me humilhar, porque eu estou preso e eles estão livres, não estou nem aí. Eu quero que o evangelho seja pregado. Eu lembro que no nosso outro antigo prédio tinha uma igreja que na pandemia ela se mudou e foi parar ali na frente. E a gente tinha alguns problemas com relação a estacionamento, né, um monte de coisa, né? Mas eu estava sempre feliz, quando eu via a igreja enchendo, eu ficava feliz. Independente de qualquer coisa, a igreja está lá cheia, torcendo pela vida do irmão lá, do pastor, nem conheci ele direito, mas torcendo pela vida dele, torcendo pela igreja, porque o evangelho está sendo pregado. Cada um de nós vai prestar conta, sim ou não? Do que nós a gente prega, do que a gente ensina. Mas o que importa é o seguinte: o evangelho está sendo pregado, tá? Deixa pregar o evangelho, que bom. Se está pregando certo, está pregando errado, deixa ele pregar. Os irmãos estão me acompanhando? O que você não pode, fala assim: o que eu não posso é me tornar fiscal de igreja, fiscal de culto. Vocês conhecem fiscal de igreja? Ele entra, e começa a notar: aquilo está errado, aquilo está errado também, aquilo está errado. Ele sai endemoniado daqui, em vez de sair cheio da vida de Deus, porque ele está procurando o que está errado, não procurando o que está certo. Quantos estão me acompanhando? Não, querido, está pregando o evangelho, nós fumamos, nós hortemos, deixa pregar. Você viu que a letra aqui estava errada, ressuscitou o 2S, 2S, eu falei: arruma isso aí, pelo amor de Deus. Mas se estava lá na outra igreja com 2S, com C cedilha, não importa, tava, ressuscitou do mesmo jeito. O que importa é, está sendo pregado o evangelho. Quantos estão me acompanhando? Paulo estava assim. Então, eu quero falar para você que Paulo não ligou para isso. Em vez de se defender a si mesmo, olhando para ele, defendeu o quê? O evangelho. Fala, o evangelho. Ele defendeu o evangelho. Sabe? E deixa eu te falar, nessa prisão que ele estava, ele escreveu os evangelhos para os Efésios, para os Filipenses, para os Colossenses e para Filemão. Você acha que se Paulo estivesse andando por aí, ele teria escrito esses quatro evangelhos? Essas quatro cartas? Evangelhos não, desculpe, as quatro cartas? Não, não teria escrito. Ou seja, ele aproveitou que ele estava lá e falou assim: sabe o que eu vou fazer? Vou abençoar as outras igrejas. Vou escrever as cartas para as outras igrejas. Vou liberar a bênção para as outras igrejas. Ou seja, ele falou assim: eu podia estar aqui escrevendo aqui, oh, eu estou preso, estou em cadeias. Não, e ele falou: não estou cadeia, estou cadeia de Cristo. Cristo permitiu eu estar aqui. Quantos estão me acompanhando? Aleluia. Amém. E a terceira coisa, quero chamar a equipe de louvor. Ele olhou para o futuro com grande esperança. Fala assim: olhou para o futuro com grande esperança. Sabe? Paulo, ele estava na dúvida. É melhor ficar aqui ou melhor partir? Ele sabia que partir era incomparavelmente melhor. Ele sabia que ele ir para o Senhor é incomparavelmente melhor. Sabe a grande questão na minha vida e na sua vida? Sabe, ele sabia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu vou viver aqui para Cristo e quando eu morrer é lucro. Ele sabia, sabe, crente não morre, crente parte. Nós partimos para o Senhor. Por isso que eu e você, nós não temos que ter medo de morrer, de partir. Por quê? Você vai para um lugar melhor. Fala assim, eu vou para um lugar melhor. Você não pode ter medo de morrer. Não estou falando para você sair na rua, para, está passando o caminhão, você fala, morre. Não, não, não é nada disso. Você se jogar do prédio, não é nada disso. Você não vai abreviar o seu tempo. Mas se Deus está permitindo o seu tempo, ele sabia, se Deus está permitindo o meu tempo aqui, é para eu fazer algo. Ele falou, e ele entendeu, não é para eu partir agora, é para eu ensinar, é para eu levar a palavra, é para eu evangelizar, é para eu edificar a vida dos irmãos. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Sabe, deixa eu te falar algo, presta bem atenção. Se Deus está preservando a sua vida, é porque a sua carreira ainda não terminou. A sua carreira ainda não terminou. Se eu estou aqui pregando para você ainda, não partir, é porque Deus tem um propósito, só bem baixinho, bem baixinho. Tem um propósito para eu estar aqui ainda. O dia que não tiver mais propósito, pego o ticket e vou embora. E no dia que tiver no meu velório, eu quero festa. Porque para onde eu vou é infinitamente melhor do que aqui. Quantos estão entendendo? Porque você não está, não é, como é que eu vou te falar? Não é uma perda, não é, você não, é, como é que eu vou te falar? Quando um crente perde, ele não está numa situação ruim, ele está indo para uma situação boa. Para o mundo, porque o mundo vive somente para cá, é ruim. Mas para quem está partindo, vai se encontrar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Não tem preço estar com Ele. É onde nós vamos viver a nossa eternidade. O problema é que quando nós vivemos somente em função daqui e achamos que só aqui é o que conta, com certeza a morte vai ser uma tristeza. Quantos estão me acompanhando? Mas quando você entender que a morte é só um ticket de partida para você entrar no trem, para se encontrar com o seu Senhor, para você, tranquilo. E você sabe que é um tempo passageiro aqui, porque nós vivemos um tempo aqui. Você não sabe quanto tempo eu e você nós temos. Mas é o quê? É um tempo que nós vamos estar aqui. Para quê? Para fazer a vontade dEle aqui na terra. Para fazer aquilo que Ele quer aqui. Vamos só me acompanhar. Sabe, queridos? A morte para nós não é um fracasso. A morte é uma vitória. Porque é a hora que Deus falou assim, vem para mim. Vem para mim. Esteja comigo agora, filho. Eu quero você agora comigo, inteiramente. Os irmãos estão me acompanhando? Aqui nós dividimos com as outras pessoas, sim ou não? Eu divido o meu tempo com a minha esposa. Eu divido o meu tempo com o meu filho, com vocês. Mas vai chegar um dia que eu não vou mais dividir tempo com ninguém. Eu só vou estar com Ele. Eu e você faremos isso. Quantos estão entendendo? Então quando você entende isso, você fala assim, peraí, eu sei que eu vou partir, eu vou estar com o Rei dos Reis e vou reinar com Ele lá. Quando você entende isso, você fala assim, eu vou viver o melhor de Deus aqui na terra, porque eu não vou viver em função de mim mesmo, eu vou viver em função do Senhor. Do Senhor. Sabe, eu não sei como você tem vivido. Se você tem vivido em função de você mesmo, pensando nos seus planos, nos seus projetos, mas eu quero te falar que Deus tem um projeto maior para você. É você se parecer com Cristo, é você viver em função do Senhor, dos alvos dele para você. Lembre-se, a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Muitos crentes não estão vivendo as outras coisas acrescentadas, porque não têm buscado o reino. Têm buscado as outras coisas. A vida é em função das outras coisas. E aí não acontece o que Deus quer que aconteça na vida dele. Quantos estão me acompanhando? Não se deixaram entregar no xadrez. É mais ou menos o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Só abaixa um pouquinho só. Quantos aqui já jogaram xadrez alguma vez na sua vida? Levanta sua mão. Você imagina você pegar uma peça de xadrez, o peão, e você tentar mexer ele e ele não querer sair do lugar? Você ia gostar? se você estivesse jogando xadrez e o peão não quisesse sair do lugar? Ia ser engraçado, não ia? Muitos crentes estão assim. Deus está querendo mover ele para que ele flua, para que ele vá para outro lugar, para ganhar as batalhas, mas ele continua não deixando Deus mover ele, porque não está deixando Deus mexer na vida dele, trabalhar na vida dele, mover na vida dele. Como você me acompanha? Sabe que nessa noite, eu e você, nós tenhamos um entendimento de que Deus está jogando um xadrez, e que nós precisamos entender a perspectiva de Deus, olhar pela perspectiva de Deus. E aí, quando nós entendemos essa perspectiva, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam. Sabe, porque quando você ama alguém, você quer agradar ela, sim ou não? Quando nós amamos alguém, nós queremos agradar essa pessoa. E hoje é um dia para isso. É um dia para nós começarmos a agradar o Senhor. Nós buscarmos isso. Sabe? Hoje é o dia das mães. E hoje é um dia que nós expressamos o nosso amor para com a nossa mãe, para com a nossa esposa. Mas eu quero te falar que isso é todos os dias. Hoje só foi uma data escolhida para comemorar, mas todos os dias é para isso. Mas eu quero te falar algo. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus e agradar Ele. Todos os dias. De deixar ser transformado, mudado. Para quê? Para ser tocado pelo Senhor, para ser movido pelo Senhor, para enxergar pela perspectiva de Deus. Quando você entende isso, a sua vida não é mais a mesma. E você dá a resposta de Paulo, que um dia chegou diante e disse: completei a carreira, guardei a fé. Falou assim: eu fiz tudo o que eu tinha que fazer nessa terra, não tenho que fazer mais nada, estou pronto, Senhor, posso ir. E aí o que aconteceu? Foi decidida a morte de Paulo, ele morreu. E olha quem foi Paulo, um dos homens mais usados por Deus. Para o mundo da época, ele foi tratado como um prisioneiro, sim ou não? Alguém que não merecia ficar aqui na terra. Mas para Deus, ele foi um instrumento de honra, um vaso de honra aqui na terra. Nós precisamos escolher ser vasos de honra aqui nessa terra. E Deus está te chamando para isso hoje. Hoje eu quero orar por você. Por você que deseja ser usado por Deus. Por você que deseja falar assim: não, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, e não a minha. Eu quero que o Senhor mexa na minha vida, porque eu entendi que existe um propósito na sua vida, na minha vida, e que o Senhor quer me transformar. Quero pedir que todos fiquem de pé onde vocês estão. Por favor.
Eu te amo.
Eu quero orar por você. Eu quero que você experimente isso. Você tem experiências com Deus para saber o quanto que você é amado. Para quê? Para fazer a vontade dele. Para você ser transformado, movido por ele. Se esse é seu caso, eu quero te pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Quero que isso seja uma realidade na sua vida. Para que você experimente do melhor aqui nessa terra.
Mais que o mundo.